São 9:19, já agradecendo a todos vocês que estão sintonizados conosco. E você que ainda não ligou, tem alguma pergunta, alguma dúvida, nós vamos falar de um assunto muito sério aqui no programa. Você conhece alguém que tem depressão, ou já passou por isso, ou está sofrendo com algum distúrbio alimentar que pode ser ocasionado, talvez, por um problema psicológico. E não é vergonhoso você pedir ajuda. Nunca, nunca. Tem gente que fica, ai, mas o que será que as pessoas vão pensar de mim? Ai, será que eu posso fazer isso? Pode. A nossa saúde mental deve estar sempre em primeiro lugar. Vamos então para a primeira entrevista desta quinta-feira.
Agora na Rádio Brasil, entrevista.
E a partir de agora aqui no Manhã Brasil, eu vou conversar com a Janaína Nascimento, ela que é psicóloga da ProSaúde, com atuação no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Janaína, bom dia.
Olá, bom dia Camila, bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil.
Tudo bem?
Tudo, tudo ótimo.
Obrigada por ter aceito o convite em participar aqui do programa, viu?
Eu que agradeço.
Janaína, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui de um assunto muito sério e com certeza você como psicóloga deve orientar, escutar tantas pessoas que falam assim, ai Janaína, minha vida está tão difícil, eu sinto sempre que eu não tenho ânimo. O que, que é essa palavrinha depressão que assusta muita gente?
Bom, a depressão ela é um transtorno psiquiátrico, né? E que envolve alguns fatores, como por exemplo, vai desde o tempo que a gente sente alguns sintomas, como aquela tristeza profunda, né? Tem algumas interrupções na nossa rotina do dia a dia, né? A gente tem um desânimo, tem algumas pessoas que até pensam, né, em acabar com o sofrimento através da morte, justamente para não sentir mais esse desânimo diário.
Tá. E quando a gente fala dessa questão de desânimo, só quem passa, quem já passou, sabe o quanto isso é ruim. Algumas pessoas acham que isso é frescura, você escuta isso em consultório? Ai, mas não é possível, deve ter alguma frescura, porque nunca a pessoa está boa. Não é bem frescura, né?
Isso, ainda é uma fala muito frequente, né? Tá. Principalmente daquelas pessoas que não vivem esses sintomas. Né? A gente sabe que hoje é uma doença atual, né? E que vem abrangendo aí muitas pessoas de todas as faixas etárias, de criança até o idoso, né? Mas ainda é uma fala muito frequente que a gente tenta desmistificar, né? Explicando, orientando, sensibilizando, principalmente aquelas pessoas que estão em volta do paciente depressivo.
Tá. E quando a gente fala dessa questão depressiva, quais são os principais sintomas, quais são os comportamentos? Você disse aí a questão do desânimo, mas tem muitas pessoas que começam a se isolar. Tem uma idade para isso acontecer?
Não tem uma idade para acontecer, né? Como eu te falei. A depressão ela pode abranger o público infantil até o público idoso. Né, mas os sintomas mais frequentes é uma tristeza muito profunda, às vezes o isolamento, esse desânimo, essa falta de prazer que ele sentia antes em fazer as atividades do dia a dia, isso é muito frequente, né? Por exemplo, em adolescentes a gente vê muito esse desânimo ao estudar, ao ir para a escola, ao manter relações sociais, no adulto referente ao trabalho, a própria rotina dele.
E a partir do momento em que a pessoa começa a pensar assim, bom, eu não estou bem, pode estar tudo bem na vida, mas não é a vida, é a pessoa que não está bem com ela mesmo. É melhor pedir ajuda. Quanto mais cedo isso for diagnosticado, melhor, Janaína?
Justamente. A gente precisa primeiro avaliar, né, por quanto tempo esses sintomas a pessoa ela sente, né, qual que é a intensidade dele. Aí a gente avalia três fatores. Os sintomas, né, em quanto tempo ela vem sentindo, que impacto esses sintomas ela causa na vida diária dessa pessoa, né, e a intensidade. Tá. Mas é importante sempre procurar a ajuda de um profissional da saúde, né, para avaliar, de preferência, o médico psiquiatra, né, ou o psicólogo para fazer essa avaliação, que são os profissionais que podem fazer essa avaliação.
Certo. E existem tipos diferentes de depressão ou depressão é depressão?
Existem níveis, né? Tá. A gente classifica como leve, moderado e grave. Né? O leve são sintomas que não têm um impacto tão grande e vai desde ao grave, aquele que a pessoa se isola, que não tem ânimo para sair da cama, de casa, né? Interrompe toda a rotina, né, do paciente.
Certo. Quando a gente fala dessa questão de depressão, muitas pessoas, quando sentem que o corpo está dando algum sinal, começam a exagerar, por exemplo, em algum alimento, ou o contrário, não come mais, fica quietinha, vai emagrecendo. Então, tem alguns distúrbios alimentares também que estão relacionados com depressão, ansiedade, síndrome do pânico?
Tem, sim. Tem até pesquisas que dizem que a depressão é o transtorno psiquiátrico mais comum em transtornos alimentares, né? Principalmente em casos de bulimia, anorexia, compulsão por alimentos, né? A gente vê que são duas doenças, dois transtornos que estão extremamente associados.
Tá. E tem cura? Já tem um ouvinte dizendo aqui. Tem cura? Tem tratamento para o resto da vida? Como vai funcionar?
Tem tratamento, né? E aí é importante que a pessoa ela fique sempre em tratamento, porque, né, a gente sabe que há as recaídas. Então precisa da terapia, da psicoterapia, do tratamento médico, até medicamentoso, de forma contínua. Porque a gente sabe que aquela pessoa que tem depressão ou que já teve depressão, corre o risco de ter novamente. Né? Então é importante ter essa manutenção da saúde para que não ocorra, né, essa recaída ou ocorra novamente, né, dela entrar em depressão ou ter algum transtorno alimentar.
Certo. O estresse do dia a dia, muitas mulheres e homens a gente escuta, não, eu preciso ter um corpo perfeito, minha vida tem que ser perfeita, a pessoa não se conhece, não tem aquela autoestima, né? Tem a baixa estima. Isso já pode ser um sinal depressivo?
Olha, pode ser um indício,
o
né?
Indício.
Pode ser um indício, Camila, de que alguma coisa não está certa, né? E aí a gente investiga para realmente verificar se tem essa relação com a depressão e com os transtornos alimentares, né? Mas a gente sabe que esses são um dos principais fatores, isso que você acabou de citar, é um dos principais fatores para o desencadeamento dos dois tipos de transtornos, né? A rotina do ser humano hoje, se puder ter mais horas no dia, teria, porque é muita coisa, né? Essa falta de tempo, esse estresse, né? Essa questão pelo corpo perfeito, esse culto ao corpo perfeito, né? Está sendo disseminado muito, principalmente pelas redes sociais. Então, são indícios que a gente parte daí para investigar os dois transtornos.
Certo. Janaína, chegou uma pergunta aqui da nossa ouvinte. Ela quer saber assim, qual é a diferença entre tristeza e depressão?
Né? E aí é o que eu te falei ainda há pouco. A gente tem que avaliar o tempo, né, que esse sintoma, ele tá, que a pessoa sente, a intensidade e de que forma essa tristeza ela impacta no teu dia a dia. Tá. Né? A gente sabe que algumas situações vão trazer tristeza e que isso é comum, porque todo mundo sente tristeza, mas de uma forma muito intensa, a gente já sinaliza e liga a nossa luzinha para verificar, né, por que que essa tristeza ela tá tão recorrente.
Okay. Né?
Então é justamente essa recorrência da tristeza é que liga o nosso alerta para verificar se a pessoa tem depressão ou o que está acontecendo com ela.
E existe, você já explicou aí que pode acometer, né? Desde crianças até o pessoal aí da melhor idade. Mas no
seu trabalho. Com certeza, né? Não existe uma faixa etária. Claro, existe uma faixa etária em que ela está mais incidente, né? Que é a adolescência e os adultos. Mas ela não tem uma faixa etária, não é só essa faixa etária que a pessoa desenvolve, né? Então a gente hoje atende crianças que já tem o diagnóstico depressivo, né? Nós temos idoso, inclusive aqui no Hospital Regional do Baixo Amazonas, né? Na unidade pertencente ao governo do estado do Pará, gerenciado pela ProSaúde, nós atendemos muito idosos, né? Justamente porque apresentam esses traços depressivos.
Tá. Tenho, falando nesses sintomas, tem uma ouvinte participando conosco aqui. Ela disse que ela toma um remédio à noite, amitriptilina de manhã, à noite, e sertralina de manhã. Aí ela disse assim, que à tarde, enquanto, né, que ela já sabe que ela tem o remedinho dela de manhã, e à noite ela já toma o remédio. No período da tarde, ela fala assim, eu tenho uma recaída, parece que minha vida não está tudo bem, e vai dando aquela angústia, talvez a dosagem esteja muito baixa, ou isso é normal até o corpo se adaptar com os remédios, Janaína?
Olha, o corpo ele leva um período de adaptação, né, para o remédio fazer o efeito de forma correta. Esse período leva de 15 a 20 dias, dependendo da pessoa, do organismo, né, de como é que esse organismo reage, né. Mas, passado esse período, ela não percebeu nenhuma diferença, né, com o uso da medicação, ela pode retornar ao médico, né, ao médico que prescreveu a medicação para ela e informar, né, justamente esses sintomas. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai analisar, verificar medicação similar, ou aumentar a dose, vai tentar adaptar a medicação para os sintomas que ela vem, que ela vem descrevendo para ele.
Tá. Existem algumas situações em que a pessoa desconta esse estado depressivo ou uma ansiedade mais crônica nos alimentos? Essa fome emocional existe mesmo?
Existe, principalmente em relação a pessoas que têm obesidade.
Tá.
Né? Elas se veem nessa situação e acabam descontando e desenvolvendo um transtorno compulsivo, né? E aí vem aquele sentimento de culpa, né? De que não deveria ter feito aquilo, mas ela não tem muito controle sobre esse sentimento, então ela acaba realmente descontando. É uma ansiedade que ela desconta nos alimentos.
Então acontece, porque a gente vê muitas pessoas, por exemplo, termina de tomar o café da manhã, aí fica assim, nossa, eu tô com fome, tem uma sensação esquisita, aquele frio na barriga, aí a pessoa começa a pensar, o nosso psicológico comanda o corpo, né?
Sim, né? Até porque assim, o alimento, ele traz pro ser humano uma sensação de prazer.
É.
Toda vez que você come, você tem um momento de alegria, principalmente doce. Né? Então vai agir diretamente no teu corpo, diretamente nos teus neurotransmissores, na serotonina e na dopamina, né? E vai te trazer essa sensação de prazer. Então por isso que muitas pessoas desenvolvem a compulsão alimentar, porque está passando por um processo na vida em que ela não encontra prazer em outras coisas, e o alimento pode ser responsável por essa sensação de prazer.
Tá. E falando dessa sensação de prazer, a atividade física, a prática, né, de algum esporte, seja caminhada, natação, o que a pessoa se sentir feliz ajuda nesse tratamento também?
Muito, Camila, ajuda bastante. Tanto é que a gente fala que o tratamento, ele não é só a psicoterapia e nem a medicação, mas a atividade física é o terceiro tripé aí desse tratamento, né, porque ele vai trazer, né, essa sensação de prazer, vai trazer essa sensação de que a pessoa está se sentindo viva, né? Então a atividade física ela é essencial nesse processo de tratamento, né? E aí a pessoa tem que ir atrás de algo que ela goste,
tá,
né? Não necessariamente uma academia, mas uma dança, uma caminhada. Hoje em dia está muito em alta as lutas,
uhum,
né? Qualquer atividade em que ela se sinta à vontade para fazer é sempre muito bem-vindo no tratamento.
Tem aqui bastante gente participando, nós estamos conversando aí com a Janaína Nascimento, ela que é psicóloga da ProSaúde com atuação no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Tem uma ouvinte participando, ela diz assim, Janaína, eu sofro muito com isso, porque eu termino de tomar café, da meia hora eu já estou com aquela vontade de comer alguma coisa, parece que eu estou sempre com fome. Pode ser aí um leve sinal de uma ansiedade?
Com certeza, já ligou o nosso alerta, né?
Tá.
E aí a gente tem que procurar entender por que que isso está se desenvolvendo, os motivos disso.
Okay.
Para a gente poder entender se ela está desenvolvendo uma ansiedade, algum transtorno alimentar, né? Ou se por trás disso já tem algum transtorno psiquiátrico também, né? Ou se é a rotina dela que está levando a desenvolver essa ansiedade.
Ok. Para a gente encerrar, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, que a depressão ela não vai desaparecer, né? Ah, hoje eu tô, amanhã não tô. Então, precisa de um tratamento específico.
Isso, precisa do tratamento correto, né? Porque a gente sabe que a depressão, ela pode levar a consequências importantíssimas para o ser humano, né? Não só a ele mesmo, mas em tudo que está ao redor dele, né? A gente diz que a gente não trata só o paciente, a gente trata a família toda, porque Sim. mobiliza todo mundo. Então é importante procurar o tratamento correto com os profissionais corretos que trabalham com esse tipo de transtorno psiquiátrico.
Muito bem. Eu agradeço imensamente você ter aceito o convite em participar conosco, dar tantas orientações para os nossos ouvintes nesta manhã. Mais alguma dica, Janaína?
Olha, Camila, eu te digo assim, na verdade eu digo para todo mundo, né, que a gente precisa ter um equilíbrio entre o nosso corpo, entre a nossa mente e entre a nossa alma. Então a gente tem que buscar coisas que trazem prazer no nosso dia a dia. Né? A gente sabe que o trabalho pesa muitas vezes porque é uma rotina muito agitada, mas a gente tem que buscar, né, de todas as formas, uma saúde mental, né, e orgânica.
Com certeza. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu?
Eu que agradeço e a gente fica à disposição, né, da Rádio Brasil. Caso, né, precise de mais alguma entrevista, orientação, a gente está sempre aqui à disposição.
Muito obrigada.
Tá
bom? Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.
Tchau, tchau. Tchau.